Olá, meu querido aluno ou aluna, como você está? Pronto para começarmos mais uma aula aqui? Nossos estudos estão ficando cada vez mais difíceis, né? Difíceis não, mas cada vez mais ricos, vamos dizer assim. Bom, nessa aula nós vamos falar de verbos comuns com substantivos para ações. Vamos ver? Como assim? Ficou confuso? Calma que a gente vai entender. O que que são esses verbos comuns com substantivos para ações? Vamos ver alguns exemplos, né? Você está acompanhando aí comigo no corpo da aula, já sabe como funciona nossas aulas, né? Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia, ok? Vamos ver aí, olha. Primeiro exemplo aí, nós temos take care. Take care significa tenha cuidado, né? Então, take é o verbo de tomar, de ter, né? E care é um substantivo, né? Significa cuidado, tá bom? Care também podia ter sido aplicado como um verbo, tá? Que seria care, de cuidar, mas não. Nesse sentido, ele está sendo aplicado como um substantivo, para tomar care como cuidado, tá bom? Então, take care. Tenha cuidado, beleza? Esse substantivo care depende do verbo take para fazer esse sentido. Eles dependem um do outro para terem esse sentido de tenha cuidado, tá bom? Olha aí o próximo exemplo do lado, olha. Have a bath. Have a bath significa tomar um banho, tá? Have é o verbo to have, né? E bath é um substantivo que significa banho, beleza? Mais uma vez, o bath também poderia ter sido aplicado aí como verbo, né? De bath, banhar, tomar, ir tomar um banho. Mas aqui a gente está aplicando ele como substantivo falando do banho em si, tá? Então, have a bath. Have é um verbo, bath, substantivo, e eles dependem um do outro para fazerem sentidos, tá? Olha o próximo aí. Make promises. Make promises, faça promessas, fazer promessas, né? Make é o verbo fazer e promises é o substantivo promessas, né? Dependem um do outro para fazer o sentido de fazer promessas, ok? E o último aí, give a shout. Give a shout, dê um grito, né? Give de dar e shout significa grito, né? Então, o verbo give depende do substantivo shout para fazerem o sentido de dê um grito, ok? Então, relembrando, né? Take care é take é um verbo, care um substantivo, porém juntos eles formam uma ação, eles formam um sentido. Take care, tenha cuidado, tá? E a mesma coisa a gente observa nos outros exemplos, beleza? Have a bath, have é o verbo e o substantivo bath, make promises, o verbo é make e o substantivo promises, e give a shout, o verbo é give e o substantivo shout, né? Todos eles possuem a mesma característica em comum, que é a junção do verbo com o substantivo para formar o sentido, para formar uma ação, tá bom? Vamos ver então, avançando aí na nossa aula, agora alguns verbos comuns que são frequentemente usados com substantivos para poder descrever ações, para poder dar um sentido completo, como nós vimos aí nesses primeiros exemplos, tá bom? Então você está acompanhando aí o conteúdo no corpo da aula comigo, né? O primeiro aí é que nós usamos o have com nomes que se referem a comer, a beber, a conversar, a lavar, tá? Entre outras ações similares. Então, have a chat, ter uma conversa, have a drink, beber alguma coisa, ok? Segundo é que nós usamos o give, né? Esse verbo give, com nomes que se referem a barulho, batida, conversa, entre outras ações similares. E usamos o make com nomes que se referem também a conversa, a planos, a viagem, make a trip, fazer uma viagem, entre outros similares, tá? Vamos ver aí, ó, uma observação é que quando nós estamos montando essas ações, né, nós usamos os verbos comuns e o substantivo, correto? Nós acabamos de ver, né? Porém, o substantivo é o que tem maior importância na frase, é ele quem vai dar a mensagem, o contexto, né? A ideia que você quer dizer. Por exemplo, have a bath. A ideia é tomar banho. Mas, então, né, a gente consegue observar aí que a palavra de maior importância é bath, que nos remete ao banho, né? Então, o verbo have, ele tem um papel de auxiliar essa palavra principal, que é o substantivo bath, beleza? Deu para entender, né? Então, relembrando aí, resumidamente, o bath, que é o substantivo, é o mais importante na frase, porque é ele que vai dar o contexto da frase, tá? Vamos ver aí alguns outros exemplos para a gente também fixar melhor esse entendimento, tá? Olha aí, o primeiro aí que você está acompanhando comigo no corpo da aula, nós temos: I had a nice rest. I had a nice rest, né? Então, had a nice rest é um substantivo aí, o substantivo nice e a palavra rest também, né? Os dois, eles se conectam com o verbo had, né? Que é o passado de have, de haver, de ter. Então, have, ter, had, tive. Eu tive um bom descanso, tá? O verbo had, ele tá auxiliando o sentido do substantivo, que é a palavra principal, que é o que está gerando a ideia principal aí da frase, né? Porque senão a gente poderia botar I have, eu tive. Tive o quê? O que complementa e que dá o contexto da frase é um bom descanso, tá? Olha aí o próximo exemplo para a gente entender. Olha. She made a remark about the weather. She made a remark about the weather. Né? Então, made é o verbo fazer, né? De make. Made. E aí, qual é o restante, o complemento da frase? A remark, um comentário, né? O comentário é que tá dando aí o sentido da frase, né? Senão poderia ser somente ela fez. Fez o quê? Um comentário. É isso que dá o contexto da frase, tá? Do que ela fez. Porque senão poderia subentender que ela fez um bolo, ela fez, sei lá, um carrinho, ela fez uma limpeza na casa, né? Mas não, ela fez um comentário. E o comentário é o substantivo aí de maior relevância, ok? Olha o terceiro exemplo. Ellen went upstairs to rest. Ellen went upstairs to rest, né? Então, Ellen went, o verbo went, que significa subiu, tá bom? Went, na verdade, não significa subiu, gente. Desculpa, falei errado. Went significa foi, né? Então, Ellen foi para o andar de cima. Ellen subiu para o andar de cima. Então, a gente consegue traduzir o went como subiu nessa ocasião. Mas o went, ele significa originalmente foi. I went to the park. Eu fui ao parque, tá? Então, Ellen went upstairs to rest. Ellen subiu para o andar de cima para descansar, né? O verbo went, ele complementa aí o upstairs, né? Então, Ellen foi. Ellen foi para onde? O que que dá o contexto geral? O que que dá a ideia da frase? Ellen foi para o andar de cima para descansar, tá bom? Olha aí o último exemplo, olha. I remarked that it would surely be better if I came. I remarked that if it would be surely better if I came, né? Então, I remarked that it would surely be better if I came. Eu comentei que certamente seria melhor se eu chegasse, se eu viesse, né? Então, I remarked, eu comentei, né? Um verbo. I remarked o quê, né? Comentou o quê? That it would surely be better if I came. Todo o restante da frase é o complemento que dá o contexto, tá? Beleza? Tranquilo, né? Vamos então aí, olha, partir para a segunda parte da nossa aula, onde nós vamos ver que verbos diferentes são usados com substantivos diferentes, tá? Por exemplo, nós podemos usar o have com nomes que se referem a refeições, meals, por exemplo. Have a breakfast. Você está acompanhando aí no corpo da aula, né? Have a breakfast. Não deixa de repetir a pronúncia em voz alta, tá? Então, have a breakfast. Ter um café da manhã. Have lunch. Almoçar. Have dinner. Jantar. Have a drink. Tomar uma bebida. Have a meal, né? Ter uma refeição. Have a taste. Experimentar alguma coisa. Have a tea, né? Tomar um chá, entre outros, tá bom? O have também pode ser usado para ações de talking. Talking significa conversa, né? Então, have a chat, ter um bate-papo. Have a conversation, ter uma conversa. Have a discussion, ter uma discussão, tá? Terceiro aí da lista para situações de washing. Washing é lavando, tá? Wash, lavar. Então, have a bath, né? Tomar um banho. Have a shower também é tomar um banho. Have a wash também pode ser tomar um banho, pode ser limpar ali alguma coisa, tá? E por último aí para relaxation situations, né? Penúltimo, né? Relaxation, have a break. Have a break é ter uma folga. Have a holiday, ter um feriado. Have a rest, ter um descanso, beleza? E situações de disagreements, né? Desconcordância, né? Quando você não concorda com alguma coisa. E temos aí have an argument, ter um argumento. Have a fight, ter uma luta, uma briga, né? Have a trouble, ter um problema, ok? Olha aí as frases de exemplo para a gente entender. Olha. Primeiro, we usually have lunch at 1 o'clock. We usually have lunch at 1 o'clock. Repete a pronúncia de tudo que eu falo em inglês para você treinar a sua fala, tá? Então, geralmente almoçamos à 1 da tarde, né? À 1 hora em ponto. E aí o verbo have, ele está sendo aplicado junto com o substantivo lunch para fazer o sentido geral aí da frase, tá? Senão poderia ser, nós geralmente fazemos à 1 da tarde. Tá, fazemos o quê? O que dá o sentido, o que dá o contexto da frase é o verbo, o substantivo lunch, que é almoço, tá? Que ele precisa do verbo have para ser complementado aí a ideia. Então, we usually have lunch at 1 o'clock. Geralmente almoçamos à 1 da tarde, um ponto, tá bom? Olha o segundo exemplo aí, olha. He was having his first holiday for 5 years. He was having his first holiday for 5 years, né? Ele estava tendo seu primeiro feriado em 5 anos, né? Então, he was tendo, né? Having o quê? Tendo o quê? His first holiday, né? Então, todas essas três palavras que são substantivos aí, né? O first e o holiday, essas duas palavras, complementam a ideia do verbo auxiliar, né? O verbo auxilia com que essas palavras tenham mais ênfase e façam sentido completo aí da frase, né? Então, he was having his first holiday for 5 years. Ele estava tendo o quê? Seu primeiro feriado em 5 anos, tá? Você repara que o substantivo, ele depende do verbo, né? E o verbo depende do substantivo para funcionarem, para darem a ideia aí da frase que quer ser passada, né? E que a palavra principal, que tem maior ênfase, que tem maior atuação nessa frase, é o substantivo, que define o sentido da frase. Porque senão poderia ser he was having. Ele estava tendo. Tendo o quê? Né? O seu primeiro feriado. His first holiday. É isso que dá o sentido da frase, então por isso que ela é a mais importante, tá? Olha o terceiro exemplo aí, olha. Monica is having a shower right now. Monica is having a shower right now. Monica está tomando banho agora. Having a shower, tomando banho, né? Poderia ser Monica is having. Having o quê, né? E aí o substantivo shower, banho, ele dá o sentido da frase, ele é o mais importante e ele depende do verbo, assim como o verbo depende dele para que o sentido, o contexto da frase fique completo, tá? E o último exemplo aí, Julia and Carlos are having a fight for nonsense. Julia and Carlos are having a fight for nonsense. Julia e Carlos estão brigando por besteira, né? Having a fight, né? O substantivo fight depende do verbo have, assim como o verbo have depende do substantivo fight para fazerem o sentido da completo da frase. Senão seria Julia e Carlos estão tendo o quê? Tendo uma briga por besteira, né? Estão brigando por besteira, tá bom? Então vamos ver aí mais um uso, né, do verbo complementar, né, do verbo que precisa do substantivo para formular a ideia geral da frase, que é o uso do verbo give, tá? Give. A gente usa o give, que significa dar, né, significa, tem esse sentido de entregar. A gente utiliza, então, o give com substantivos que se referem a Olha aí as listinhas, olha. Human noises, barulhos humanos, por exemplo. Give a cry, dar uma chorada, chorar. Give a gasp, dar um suspiro, né? Give a giggle é dar uma risada. Give a laugh, também dar uma risada. Give a scream, dar um grito. Give a shout, também é dar um grito, tá bom? Olha aí o segundo exemplo. Facial expressions, expressões faciais, né? Então nós temos give a grin, dar um sorriso. Give a smile, também é dar um sorriso, né? Temos para situações de hitting é batendo. Give a kick, dar um soco. Give a punch, dar um soco também. Give a push, empurrar. Give a slap, dar um tapa, tá? E também para situações de talking, de conversa. Mas olha aí a aplicação. Give an advice, dar um conselho. Give an answer, dar uma resposta. Give an example, dar um exemplo. Give an information, dar uma informação. Give an interview, dar uma entrevista. Give a lecture, dar uma palestra. Give some news, dar umas notícias. Give a report, dar um relatório. Give a speech, dar uma palavra. Give a talk, né, conversar. E give a warning, dar um aviso. Beleza? O give ele é muito mais usado então para situações de talking, como nós podemos observar, né? Vamos ver aí os exemplos para a gente entender direitinho. Olha, primeiro, Mr. Sutton gave a shout of triumph. Mr. Sutton gave a shout of triumph. Mr. Sutton deu um grito de triunfo, né? Gave a shout, né? Então o verbo gave depende do substantivo shout para fazer sentido, assim como o substantivo shout depende do verbo gave, como nós já aprendemos, né? Olha aí o segundo exemplo. She gave a long lecture about Roosevelt. She gave a long lecture about Roosevelt. Ela deu uma grande palestra sobre Roosevelt, né? Então, próximo aí. That cute baby is giving smiles to everyone. That cute baby is giving smiles to everyone. Este bebê fofo está dando sorrisos para todo mundo, né? That cute baby is giving smiles to everyone, tá? E o próximo exemplo aí, olha. You need to give an advice to your son. He has been bad at school. You need to give an advice to your son. He has been bad at school, né? Você precisa dar um conselho para o seu filho. Give an advice, dar um conselho, né? Ele tem ido mal na escola. Beleza? Vamos partir então aí para o nosso próximo verbo que é utilizado com substantivos para completar ações, que é o verbo make, né? A gente utiliza o make com nomes que se referem a talking and sounds, né? Conversas e sons, por exemplo. Make a comment, fazer um comentário. Make an inquiry, fazer um questionamento. Make a noise, fazer um barulho. Make a point, né? Dar uma justificativa. Make a promise, fazer uma promessa. Make a remark, fazer um comentário. Make a sound, fazer um som. Make a speech, fazer uma fala, né? E make a suggestion, fazer uma sugestão, tá? Também podemos utilizar para plans, planos. Make an arrangement, que é você fazer um arranjo, né? Make a choice, você fazer uma decisão. Choice, na verdade, é uma escolha. Make a choice, fazer uma escolha. E make a decision, é você fazer uma decisão. Make a decision. E make a plan, fazer um plano, tá bom? E também para situações de traveling, que é viajando. Travel, viajar. Traveling, viajando. Já aprendemos aí o gerúndio, né? Com a partícula ing. Então, make a journey, fazer uma jornada. Make a tour, fazer um tour. Make a trip, fazer uma viagem. Make a visit, fazer uma visita, tá bom? Vamos ver as frases de exemplo aí para a gente entender, né? Primeiro, he made the shortest speech I've ever heard. He made the shortest speech I've ever heard. Ele fez o menor discurso que eu já ouvi, né? Então, he made the shortest speech. Made é o verbo que depende dos substantivos. Shortest speak, né? Porque senão seria ele fez. Fez o quê? O menor discurso, né? Shorter speak é o que completa a ideia da frase, é o substantivo aí, então são as palavras que têm maior importância nessa frase, tá bom? Para dar o sentido, o contexto dela, ok? A gente já aprendeu, né? Olha o segundo exemplo. In 1978, he made his first visit to Australia. In 1978, he made his first visit to Australia. Ele fez a sua primeira visita à Austrália em 1978, né? Então, he made o quê? Ele fez. Ele fez em 1978 ele fez. Fez o quê? A sua primeira visita na Austrália, né? Então, first visit, né? São aí as palavras mais importantes que completam o verbo made e vice-versa, tá? Olha o terceiro exemplo. John is making a trip to Europe next week. John is making a trip to Europe next week. John fará uma viagem para a Europa na próxima semana, né? Então, John is making o quê? John está fazendo, fará o quê? A trip, né? Trip, substantivo, complementa o verbo making. Making a trip, fazer uma viagem, tá? Então, repara bastante nisso, beleza? Esses são os verbos que precisam de substantivos para criar ações, para criar contextos e ideias completas nas frases, tá? Olha aí o último exemplo com make. My sister and I are making the decision of selling the house. My sister and I are making the decision of selling the house. Minha irmã e eu estamos tomando a decisão de vender a casa, né? Então, make, minha irmã e eu estamos tomando. Tomando o quê? The decision, né? A decisão. Então, decision é o substantivo que complementa o verbo make. Making, que está no gerúndio aí, nesse momento, né? E o making também complementa decision, né? Ambos, eles dependem um do outro para fazer a ideia completa da frase. Fazendo a decisão de vender a casa, ok? Tranquilo, né? Vamos então partir para mais um verbo que depende de substantivos para criarem ações e darem sentidos completos à frase, que é o verbo take, né? Take. Nós usamos o take com esses seguintes substantivos, né? Take care, tome cuidado, né? Cuidar. Take a chance, tomar uma chance, né? Ter mais uma chance. Take a charge seria dar uma recarregada, né? Você descansar. Take a decision, tomar uma decisão. Take an interest, se interessar por alguma coisa. Take an offense é você se ofender por alguma coisa. Take a photograph, tirar uma foto. Take responsibility, tomar responsabilidade por alguma coisa. Take risk, tomar um risco. Take time, leva tempo, né? Demora. Take trouble é você ter um problema, você criar um problema. Take turns é você aproveitar oportunidades, tá? Entre outros aí, beleza? Vamos ver as frases de exemplo para a gente entender direitinho, ó. Então, primeira frase de exemplo aí, olha, nós temos: He was taking no chances. He was taking no chances. Ele não tinha nenhuma chance, né? Então, taking, verbo take no gerúndio, taking, no chances, nenhuma chance. Ele não estava tendo nenhuma chances, ok? O verbo taking depende do substantivo chances, né? Para poder fazer a ideia geral aí da frase, assim como o substantivo depende do verbo taking. Beleza? Já estamos preparados, né? Já sabemos como funciona. Olha o próximo exemplo aí, olha. She was prepared to take great risks. She was prepared to take great risks. She was prepared to take great risks. Ela estava preparada para grandes riscos, né? Então, o verbo take, né? Ele complementa o sentido da frase. Ela estava preparada para tomar. Tomar o quê? Grandes riscos, né? Great risks. Esses dois substantivos complementam o sentido do verbo auxiliar, né? Take nessa frase, tá? Vamos ver o próximo exemplo aí, olha. Marco were taking a photograph of me while I was painting. Marco were taking a photograph of me while I was painting. Marco estava tirando uma foto minha enquanto eu pintava, né? While I was painting, ok? Então, taking, mais uma vez no gerúndio, né? O verbo take. Marco estava tirando. Tirando o quê? A photograph. Photograph é o substantivo que complementa o verbo auxiliar take aí nessa frase. Eles dependem um do outro para dar o sentido da frase, para dar o contexto da frase, tá? Então, Marco estava tirando. Tirando o quê? Uma foto, beleza? Foto é aí o substantivo que tem maior relevância na frase, tá bom? Próxima frase aí, olha, nós temos: My sister is taking care of my son for tonight. My sister is taking care of my son for tonight. Minha irmã está cuidando do meu filho essa noite. My sister is taking care of my son tonight, né? Então, taking, mais uma vez, o verbo take aparece aí no gerúndio, né? Taking care. Take, minha irmã está tomando. Tomando o quê? Tomando conta, né? Cuidando. Care complementa o verbo take, tá bom? E olha o último exemplo aí, olha. You need to take responsibility of your acts. You need to take responsibility of your acts, né? Então você precisa assumir responsabilidade por seus atos, tá? Responsibility, né? Então take, né, é o verbo aí da frase, ele depende do substantivo responsibility para fazer sentido, né? Assim como o substantivo responsibility depende do verbo take para que a ideia geral da frase fique completa, ok? Então, dito isso, vamos ver aí, né, o nosso último caso, que é o verbo do. O verbo do, ele também pode ser aplicado para criarmos ações, né? Então, a gente utiliza o verbo do com algum substantivo para a gente poder criar ações e dar um contexto geral aí na frase, tá? A gente pode usar o do também com palavras que terminam em ing para nos referirmos a atividades que estão sendo praticadas, né? Ações ligadas ao lar e também com nomes que geralmente se referem a trabalho, tá bom? Vamos ver os exemplos aí para a gente entender direitinho. Olha, primeiro, he wants to do the cooking. He wants to do the cooking. Ele quer fazer a comida, né? Então, o verbo do complementa o substantivo cooking. Cooking seria naturalmente cozinhando, mas aí ele tem o sentido de comida, né? Cooking, como se fosse uma coisa que está prestes a fazer. He wants to do the cooking. Ele quer fazer a comida, tá? Então, o verbo do complementa o substantivo cooking e o cooking também complementa o substantivo, o verbo do, tá bom? Eles dependem um do outro para fazer sentido. Olha o segundo exemplo aí, olha. He does all the shopping and I do the washing. He does all the shopping and I do the washing, né? Então, ele faz toda a compra e eu faço a lavagem, eu faço a limpeza, né? Então, o do está sendo aplicado aí com a partícula es, does, por quê? Você sabe me dizer? Porque a frase está na terceira pessoa do singular, né? Nós já aprendemos isso. Então, joins, que significa, faz referência ao he, ele, que está na terceira pessoa do singular. Joins, ele faz. Faz o quê? All the shopping, né? Esses três substantivos aí podem ser aplicados para dar a ideia, para auxiliar o verbo do, que está sendo aplicado aí como joins, né? Então, he joins all the shopping. E olha aí, depois na segunda parte da frase, nós temos o do novamente. And I do the washing. I do. E eu faço. Eu faço o quê? The washing. Washing, substantivo complementando o do aí na segunda parte da frase, né? E na segunda parte, o do, ele é aplicado normalmente, sem nenhuma transformação, porque está na primeira pessoa, I do, né? A gente só coloca a partícula es no do e fica does quando é na terceira pessoa, tá bom? Já aprendemos isso, né? Sempre bom relembrar. Vamos aí para a próxima frase, olha. The man who did the job had 10 years training. The man who did the job had 10 years training, né? O homem que fez o trabalho tem 10 anos de treinamento. Tá? Então, the man who did the job had 10 years training, né? Então, o do, ele tá aparecendo nessa frase aí. Você consegue identificar quando? Aonde que tá? Hã? Ele tá aparecendo aí como Did, né? Did. O did é o passado do verbo do. Já aprendemos isso, né? Então, do fez, did, do fazer e did fez do passado, tá bom? Então, the man who did, o homem que fez. Tá, fez. Fez o quê? Did the job, né? Então, o substantivo job, que é o trabalho, complementa a ideia do did, que é o verbo fez, tá? Então, fez o trabalho, ok? Eles dependem um do outro para dar o sentido completo aí da frase, tá? Penúltimo exemplo aí, olha. Mariah is doing the cleaning today. Mariah is doing the cleaning today. Mariah fará a limpeza hoje, né? Então poderia ser Mariah is doing. Mariah está fazendo. Fazendo o quê? The cleaning, né? Então cleaning é um substantivo, tá? Ele tá no gerúndio, mas ele não é verbo, porque a palavra clean é verbo e cleaning poderia ser. Clean significa o verbo limpar e cleaning poderia ser o verbo limpando. Só que aí a gente está aplicando ele com o sentido de limpeza, tá bom? Mariah is doing the cleaning today. Mariah fará a limpeza hoje. Então, esse substantivo cleaning, limpeza, complementa a ideia do verbo do, doing, fazendo, tá bom? Assim como o verbo do depende do substantivo para dar o conceito geral aí da frase, tá? A estrutura completa. E o último exemplo aí nós temos. I will do my best for this job. I will do my best for this job, né? Eu farei o meu melhor para este trabalho, tá? Então, I will do my best for this job. O do aparece aí. I will do, eu farei. Farei o quê? I will do my best. Best, né? My best complementa a ideia do do para que a frase fique completa. Eu farei o quê? Eu farei o meu melhor, tá bom? E também existem casos em que o verbo do, ele é frequentemente usado no lugar, né, de outros verbos específicos. Por exemplo, você pode dizer Have you done your teeth? Né, ao invés de Have you brushed your teeth? Né? Brushed your teeth é você escovou os dentes. Mas quando você fala Have you done your teeth? Seria um sentido, você fez os seus dentes, mas aí fica subentendido que é você escovou os dentes, tá? Então o do, ele também é aplicado nesses sentidos. Olha aí os dois exemplos, ó. Do I need to do my hair? Eu preciso fazer o meu cabelo, né? E fica subentendido que é arrumar o cabelo, ajeitar o cabelo, né? E o segundo exemplo, Have you done your bed? Have you done your bed? Você arrumou a cama, né? Então, você fez a sua cama, seria a tradução literal, mas fica subentendido que é arrumar, entre outros usos, tá bom? Bom, esses são apenas alguns exemplos que nós podemos ver, né? Naturalmente, nós já somos acostumados com essa prática de verbo mais substantivo na nossa língua portuguesa, né? Como, por exemplo, tomar sol. Tomar é um verbo e sol é um substantivo. E tomar sol, eles dependem um do outro para fazer esse sentido, né? Essa ideia de tomar sol. Tomar um chope, né? Também a mesma coisa, né? E nós não estamos tomando sol, né? Nós estamos usufruindo dos raios solares, né? É apenas um jeito formal da gente falar, que nós já estamos acostumados aqui no português e funciona da mesma forma para a língua inglesa, tá bom? Então, com a prática, com o tempo, você vai aprendendo novos formatos de verbo mais substantivo e vai identificando bem as expressões de cada um. Basta você praticar e adotar o inglês para o seu dia a dia, tá bom? Vale lembrar que não depende só da gente, só do curso. Depende principalmente de você e da sua aplicação, da sua dedicação, do seu esforço. É uma via de mão dupla onde nós estamos te dando a gasolina para o seu carro andar. É você que vai dirigir ele, tá bom? Então usa sempre essas metáforas que são muito importantes. Eu preciso da sua dedicação para que isso dê certo. E eu conto com você, eu sei que a gente vai junto nessa caminhada, tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Façam os exercícios em anexo, pratiquem o estudo ativo, né? O que é o estudo ativo? Você transcrever à mão para o seu caderno todos os exemplos que nós vimos, né? Vimos aí, olha, ações com verbos que são super importantes, né? Vimos com o verbo have, vimos também com o verbo give, né? Vimos com o verbo make, com o verbo take, né? Com o verbo do. Então, vimos vários exemplos que são super importantes. Então, transcreve aí para o seu caderninho à mão, pratica o estudo ativo, você sabe como ele te traz bons resultados. Porque quando você pega uma caneta e um papel, Porque hoje em dia a gente está acostumado a digitar no celular, no digital. E aí isso acaba passando despercebido, a gente faz meio que num piloto automático, né? Então quando você pega uma caneta e um papel, isso transforma o seu processo, né? Isso faz com que você tenha mais atenção, faz com que o seu cérebro raciocine ali com mais atenção, com mais ênfase, com maior foco, beleza? Então o ato da escrita à mão traz muitos resultados, principalmente para você que está aprendendo um novo idioma. Quando você escreve à mão, você treina a sua escrita, você treina a sua leitura, porque você está lendo da aula para poder escrever, e você treina também a sua pronúncia, porque você repete tudo em voz alta, que você já treinou a audição na aula, né? Você já ouviu durante a aula, beleza? E se você tiver dúvida, é só você voltar à aula aí, você é o dono do Play. Você que manda aqui. Então é isso. Um beijo, um abraço e a gente se vê aí nas próximas aulas.